Reajustes nos valores dos iGadgets. FBI pode não precisar da Apple para acessar iPhone. Morre o cofundador da Intel. Esses são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. Depois que a Apple lançou seu iPhone SE, um modelo de 4 polegadas com poder de fogo de um iPhone 6S, vários reajustes apareceram no site oficial aqui no Brasil. O Apple Watch Sport de 38mm, por exemplo, é o modelo mais barato e agora custa R$ 2.599, ou R$ 300 a menos que o valor original. Já a versão de 42mm sai agora por R$ 2.999, contra os R$ 3.299 do preço anterior. Estranhamente, mesmo com a chegada iminente do novo iPhone e do novo iPad, os iPods ficaram até 26% mais caros no Brasil. O modelo mais acessível ainda é o Shuffle, que passou de R$ 399 para R$ 499. O Apple Care, serviço de garantia da maçã, também sofreu um aumento e o preço foi nas alturas. De R$ 179 para R$ 499 para iPads, por exemplo. Tudo isso sem falar na retirada do iPhone 5S do catálogo de produtos, indicando o fim da linha. Confira todos os reajustes na nota detalhada, que está na home do Canaltech.
E já que a Apple está em voga, o caso dela com o FBI ganhou um novo capítulo ontem à noite. Acontece que os promotores responsáveis pela ação movida pelo Biro contra a maçã afirmaram que uma empresa terceirizada apareceu com o que pode ser um método alternativo para invadir o sistema do iPhone 5C do terrorista de San Bernardino. A suposta descoberta fez inclusive com que o órgão governamental pedisse o adiamento de uma audiência prevista para ocorrer hoje por lá. Bom, até o momento ninguém disse nada sobre esse tal novo método. A pergunta que não quer calar é: terá o governo americano aceitado a generosa oferta de John McAfee?
A Netflix anda expandindo seu conteúdo para diversos países no mundo todo. Mas isso não significa que toda a pátria tenha o mesmo catálogo, que levou grande parte dos usuários a usar túneis de proxy e VPN para acessar conteúdos além das fronteiras. Na sua luta contra essas gambiarras e principalmente contra a pirataria, a Netflix agora está trabalhando com a empresa antipirataria Vobile para relatar direto para o Google os links relacionados com algum conteúdo pirata da plataforma. Em dezembro de 2015, foram emitidas cerca de 3 mil solicitações. Até agora, um total de 71.861 links ligados à pirataria de conteúdo da Netflix já foram encontrados. Tarefa difícil, hein, Netflix?
Quando você quer mandar uma mensagem rápida para um amigo, que meio você usa? Uma nova pesquisa revela que o WhatsApp é utilizado diariamente por 89% dos usuários de smartphones no país. Desse total, 96% são considerados usuários ativos mensais. O Facebook Messenger segue com a segunda colocação, com 58% da preferência dos usuários. O relatório também constatou que 24% das pessoas, além do Messenger e do WhatsApp, possuem outras plataformas de comunicação instaladas nos seus celulares. Neste caso, o Telegram desponta como o terceiro app de comunicação preferido por 18% dos brasileiros, passando à frente do Skype, que tem 15%, do Viber, que tem 10%, e do Imo, que tem 9,6%. O Hangouts, com 3,6%, aparece em sétimo lugar. Aí você deve estar se perguntando, e o SMS? Bem, o bom e velho Torpedo mantém a média de usuários ativos diários em 35%, mas mensalmente caiu de 77% para 71% em um ano.
Já pensou em morar no Vale do Silício? É, deve ser bacana, mas não tão simples quanto parece. Por abrigar tantas empresas de tecnologia, a região começou a viver problemas e chatices cotidianas. Por exemplo, tem acusações de tentativa de fraude eleitoral patrocinada pelo Airbnb e vários ônibus do Google circulando nas ruazinhas estreitas dos municípios. O Instituto de Políticas Públicas da Califórnia realizou uma pesquisa no fim do ano passado e concluiu que 39% dos adultos da região acreditam que os negócios estão caminhando na direção errada. As pessoas ficam insatisfeitas com o impacto causado pelas companhias de tecnologia, como o aumento absurdo do metro quadrado para aluguel. Um quarto sala lá, por exemplo, não sai por menos de $3.500 ao mês. Só para você ter uma ideia, é um valor mais caro de todos os Estados Unidos. Imagina quanto seria o valor de uma casa por ali.
Ontem a tecnologia deu adeus a um de seus mais respeitáveis nomes. Andy Grove, cofundador da Intel, faleceu na noite passada, aos 79 anos. Nascido na Hungria, o empresário participou da criação da fabricante de chipsets em 1968, ao lado de Gordon Moore e Robert Noyce. O engenheiro ocupou o cargo de presidente da Intel em 1979 e permaneceu ocupando cargos de liderança na companhia nos anos subsequentes. Grove deixa um enorme legado no Vale do Silício para sua esposa, Eva, suas duas filhas e 8 netos. A companhia ainda não informou as causas da morte do executivo, mas era de conhecimento público que ele sofria de mal de Parkinson, além de um câncer de próstata.
E o Drops Cantec fica por aqui. Não esquece de seguir a gente no Snapchat, Periscope, Instagram, Twitter e Facebook. Só procurar Canaltech com CH no final. Até a próxima!